E voltamos para falar de política. Outro assunto que nós destacamos ontem no resumo final foi a decisão do plenário da Assembleia Legislativa de aprovar o projeto de resolução que revogou os efeitos das decisões da juíza federal substituta Janaína Cassol Machado, que determinavam a prisão preventiva domiciliar e o afastamento do deputado estadual Júlio Garcia do PSD, tanto do cargo de presidente da Alesc quanto do próprio mandato. Foram 30 votos a favor, 3 contra e duas abstenções, além de 3 ausências. Por estar afastado, Júlio Garcia não participou da sessão e quem presidiu foi o deputado Mauro de Nadal, que acabou não votando exatamente pela questão de estar na presidência. Para repercutir um pouco esse assunto, eu tenho na linha o professor e cientista político Eduardo Guerini, que bate um papo comigo a partir de agora. Professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Realmente uma sessão que deixou a Assembleia Legislativa numa saia justa, porque logo após a revogação da prisão, do afastamento da presidência do deputado Júlio Garcia, vem novo mandato de prisão relacionado à primeira fase da Operação Alcatraz.
E professor, como é que você acompanhou e como é que o senhor avalia tudo isso que andou acontecendo, né? Desde a deflagração de mais uma fase da operação, a determinação da prisão domiciliar, até esses episódios de ontem, né? Com a revogação da prisão e um novo mandato sendo expedido pela justiça. Como é que o senhor acompanhou tudo isso e faz uma avaliação desses episódios?
De maneira geral, é uma mácula para a Assembleia Legislativa, para os deputados estaduais, diante de um cenário que envolve uma organização criminosa de amplo espectro, de vários partidos envolvidos, e entre estas pessoas está nada mais, nada menos que o presidente da Assembleia Legislativa e ex-secretários e ex-governadores. Lembrando que teve também busca e apreensão na casa do ex-governador Pinho Moreira e ex-secretários como Milton Martini, e também essa relação diretamente condicionada a uma delação premiada que envolve escritório de advocacia em lavagem de dinheiro nos contratos superfaturados em processos de aditivos contratuais que envolve o SC Saúde. De forma geral, esta organização criminosa envolve também lavagem de dinheiro. Então, em essência, Santa Catarina entra no rol de, também de estados em que a Assembleia Legislativa, parlamentares, secretários e o presidente da casa estão envolvidos, sendo investigados por essa suposta organização criminosa e prática de corrupção. Em se tratando do presidente da Assembleia Legislativa, isso demonstra que, além de ele ser presidente e deputado, ele foi conselheiro do Tribunal de Contas, o que indica também uma certa relação de conluio na aprovação ou não aprovação de contas do Estado e de executivos municipais. Em essência, o que nós podemos perceber é que, se o deputado Júlio Garcia usasse a prerrogativa do que ele investido do cargo de conselheiro quando foi, ele deveria pedir o afastamento para que a investigação ocorresse de forma clara e segura e apontasse a sua inocência ou não. E no momento em que nós temos um processo de impeachment que foi julgado e improcedente, que garantiu o retorno de Moisés, e um envolvimento também no governo do Estado, porque ele tem uma influência política no governo do Estado, mas em se tratando da Casa Legislativa, essa prerrogativa de foro privilegiado, essa prerrogativa de garantia em que os deputados revogam uma prisão domiciliar, um afastamento do mandato, porque existiam indícios de destruição de provas e também de ordenação de depoimentos de envolvidos nesta prática da organização criminosa, demonstra uma visão corporativa que destoa daquele princípio da transparência e do mandato em prol das demandas da sociedade. Mais do que isso, enriquecimento ilícito. Isso Isso demonstra que a atividade política também promove enriquecimento ilícito. Então, Santa Catarina também se transformou na sucupira. Não é só estados do Norte e Nordeste ou outras unidades da federação que estão envolvidos nessas práticas delituosas com tráfico de influência, com influência política, com gestores parlamentares envolvidos em ganhos ilícitos sobre contratos que são realizados pelo Estado de Santa Catarina.
E professor, mais do que nunca, né? Eu acho até que já estava claro antes, mas ontem acho que foi um episódio chave da influência, né? Não diria importância, acho que influência é uma palavra melhor colocada nesse quesito, da influência que o Júlio Garcia tem dentro da Assembleia Legislativa, que os deputados estão nas mãos dele, basicamente, né? Daria para fazer essa análise nesse sentido, professor?
Com toda certeza, porque deputados de todos os partidos votaram favoravelmente em revogação da prisão e do afastamento do deputado Júlio Garcia da presidência e do mandato, partidos da dita esquerda até a direita, partidos que são oposição e, essencialmente, o PSD, que tem figuras simbólicas, que governaram o Estado. E, mais do que nunca, quem presidiu esse ato e que fez o relatório, o deputado Kennedy Nunes, que falava tanto em corrupção no governo Moisés, que apontou para a necessidade de afastamento do governo Moisés, também ficou em saia justa, porque, afinal de contas, foi uma defesa corporativa, demonstra que a classe política em Santa Catarina ela está desconectada da realidade da população, que exige que os deputados tenham uma conduta ilibada, que exige que os deputados tenham uma transparência e que, ao mesmo tempo, não ajam corporativamente. Essa influência do deputado Júlio Garcia, ela começa no momento que ele sai do Tribunal de Contas do Estado e se lança candidato, com um forte indício que ele teria voos mais altos no momento seguinte. E é essencialmente a demonstração de força do deputado junto aos deputados, com exceção de 3 votos contrários e 2 abstenções. Uma das abstenções é a deputada Paulinha, que foi líder do governo Moisés, do PDT, e a deputada Ana Campagnolo, que é também uma voz que sempre fala da corrupção e etc. Em essência, os 30 deputados avalizaram a vergonha e a visão de um foro privilegiado que deve ser retirado da classe política brasileira e, em especial, de Santa Catarina. Santa Catarina entrou no mapa da corrupção, no mapa que tem envolvimento de figuras e expoentes políticos de Santa Catarina e que, essencialmente, a Operação Alcatraz desmascarou, revelou essa prática que ocorre desde o início dos anos 2000, ou seja, nós temos aí aproximadamente quase 2 décadas em que esses funcionários de alto escalão do Estado, com figuras políticas, assaltam o Estado, achacam determinados empresários no sentido de manter contratos e relações comerciais com o Estado. Ou seja, essa revogação é um ato simbólico de como os parlamentares catarinenses não estão preocupados em combater a corrupção e acabar com os privilégios que essencialmente estão organizados nesses preceitos constitucionais que estão fora de época. Ou seja, os deputados catarinenses têm que explicar aos seus eleitores o porquê dessa revogação e a vergonha que a Alesc deixa estampada para o povo catarinense, no sentido de simplesmente num ato corporativo, numa sessão extraordinária. Olha, nós não estamos no início do ano parlamentar, foi convocada uma sessão extraordinária para fazer essa revogação, escandalosa revogação.
Professor e cientista político Eduardo Guerini, grato pela atenção mais uma vez, ficamos à disposição, um bom fim de semana.
Um bom final de semana e vamos acompanhando o segundo andamento da possível revogação dessa segunda prisão de Júlio Garcia, deputado do PSD e presidente da Assembleia.
Tá certo, professor. Grande abraço.
Grande abraço.